Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, aqui na Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. O grande destaque de hoje deste programa é naturalmente a inauguração do Parque Verde Urbano, já no próximo domingo, mas para já adiantamos mais informação municipal. Com o objetivo de promover as potencialidades turísticas e produtos da excelência do Conselho, o município de Vidigueira está presente na 40ª edição da Ovibeja até ao próximo domingo, 5 de maio, com um novo stand promocional numa alegoria à identidade arquitetónica alentejana. Na sua forma, reflete-se a casa caiada de fresco e a janela aberta com vista para as propostas que também caracterizam este território. O espaço da adega, que pela sua demarcada expressão não poderia faltar e dá lugar ao sítio do convívio, do vinho, do canto e da partilha das melhores iguarias tradicionais. Visite-nos no pavilhão institucional na Ovibeja até ao próximo domingo. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que foi alterado o local da reunião ordinária agendada para hoje, quinta-feira, realizando-se na sala das sessões do edifício dos Passos do Conselho, mantendo a mesma hora às 17 horas. No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Livro, no dia 23 de Abril e também do 25 de Abril, o município de Vidigueira está a promover na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, até 17 de Maio, uma iniciativa que articula a promoção do livro à temática do 25 de Abril, com sugestões de leitura, complementada com a exposição intitulada 25 de Abril Sempre, disponibilizada pela União de Resistentes Antifascistas Portugueses. No âmbito das eleições para o Parlamento Europeu, do próximo dia 9 de junho, que prevê um regime excepcional de direito de voto em mobilidade, utilizando para o efeito cadernos eleitorais desmaterializados, a Câmara Municipal de Vidigueira está a proceder ao recrutamento de técnicos de apoio informático para apoio a este processo. Os interessados deverão consultar mais informação na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. Retomamos a emissão Terras de Pão, Gentes de Paz. Contamos agora com a presença do Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. Senhor Presidente, muito bom dia. Antes mais.
Olá, muito bom dia. Bom dia, Dr. Ruth. Sou Daniel, técnico da rádio aqui presente, e todo o auditório que nos está a ouvir neste nosso programa da Câmara Terras de Pão, Gentes de Paz.
Temos hoje o grande tema que já falei há pouco em destaque, será a inauguração do Parque Verde, visto aqui já com vista privilegiada, mas fica para mais daqui a pouco. Para já, vamos à atividade municipal que tem marcado também os últimos tempos, e começava por lhe pedir que fizesse um balanço daquilo que foi a programação do 25 de Abril neste mês de Abril, 1 de Maio, que terminou.
Com certeza, e falarmos daquilo que são as comemorações do 25 de Abril, neste ano que se comemora 50 anos de 25 de Abril, e muitas têm sido as iniciativas que temos organizado, não fica por aqui, como tenho dito em outras ocasiões. As iniciativas e as comemorações do 25 de Abril vão decorrendo ao longo do ano. Afinal, comemoramos 50 anos de 25 de Abril, Desde o dia 25 de Abril de 2024 até 2025, não deixam de ser os 50 anos. Isto não porque é dessa forma, porque, e daquilo que tenho também já feito referência, é tão importante os 48, os 49 ou os 51, naquilo que é a transmissão dos valores de Abril, porque estas novas gerações e esta geração mais nova, onde eu me incluo, e digo aqui com toda a humildade, onde eu me incluo nesse mesmo sentido, esta transmissão daquilo que são os valores de Abril, de quem viveu antes para aquilo que nós temos hoje, aquilo que nós conquistámos e que ganhámos, toda esta liberdade e forma de estarmos em sociedade, o poder local democrático, a forma de podermos escolher também quem queremos que governe os nossos territórios. Acho que foram conquistas muito importantes, e é importante que as novas gerações e que todas estas gerações percebam aquilo que era aquela vida da ditadura antes do 24, antes do dia 25 de Abril de 74, e o que é esta vida hoje, para podermos dar valor àquilo que nós temos, porque muitas vezes esquecemos e desvalorizamos aquilo que conquistamos por acharmos que, como já temos, acaba por ser já perfeitamente normal e não lhe damos o devido valor. E foi dessa forma que nós olhámos para todas estas comemorações e iniciámos com sessões dirigidas ao público escolar, onde trouxemos e teve presente ex-presos políticos que neste momento são membros do Conselho Nacional da União de Resistentes Antifascistas Portugueses, para poder explicar na primeira pessoa às gerações mais novas o que é isto, o que é que era isto do preso político, porque é que foi preso, o que é que aconteceu, porque é que tudo isto lhe aconteceu, o que era antes, o que ele fez para que isso lhe pudesse ter acontecido, e começámos e tivemos algumas dessas sessões. Fizemos um trabalho muito grande em colaboração com o Teatro do Vestido, um trabalho de vários dias, quase meses inteiros, trabalhado já há algum tempo com esta companhia de teatro, o Teatro do Vestido, naquilo que eram recolhas de memórias e registros do nosso concelho. Eles tiveram a oportunidade de partilhar com alguns dos nossos munícipes esses dias, essa vida, e depois a partir daí criaram uma peça com todas essas memórias daquilo que era o 25 de Abril, e tentar passar a todas as pessoas que tiveram a oportunidade de poder, durante, em todo o concelho, ter a oportunidade de ver esta peça, este teatro, o Teatro do Vestido, e vivermos ali também um bocadinho daquilo que foram estas memórias e estes registros que a própria companhia acabou por absorver. E foi muito interessante, e muitas daquelas memórias, muitos daqueles registros, muito daquilo que nós ouvimos, se calhar se não fosse todo este trabalho, não seriam eles passados. Isto e passado a quem efetivamente esteve e teve a oportunidade de ver todo esse trabalho. Não só para a comunidade, mas também o Teatro do Vestido também teve uma peça com estas mesmas memórias, mas aqui já com sessões dirigidas ao público escolar, que também foi muito importante. E quem esteve, e todos os professores que estão habituados a todos estes conteúdos pedagógicos, acharam muito interessante aquilo que foi trabalhado com os miúdos. E depois continuamos por aí, e muito interessante também foi o trabalho que nós fizemos de memórias contadas e flores de abril, numa partilha de memórias vivas também, com uma parceria do agrupamento de escolas e os utentes do lar da Fundação Simão Domingos Polito e do lar Entardecer Solidário, que tiveram a oportunidade de levar também algumas pessoas que falaram um bocadinho sobre 25 de Abril e ao mesmo tempo ouviram as nossas crianças a cantar o Grândola Vila Morena e puderam partilhar aquilo que foi a vida nestes momentos. E assim, sim, é esta forma que as coisas vão acontecendo e que vamos passando todos esses valores na primeira pessoa. Depois decorreram as iniciativas que habitualmente nós organizamos naquilo que é nas nossas freguesias, com as homenagens devidas e ao dia, e esta importância do dia da noite da liberdade, da noite do dia 24 e depois do dia 25, com esta feita da liberdade, mais uma vez aqui ligando todo o concelho num programa que organizamos este ano de 50 anos, 50 quilómetros naquilo que foi esta feita da liberdade em todo o nosso concelho. E continuamos. Dia 30 de Abril teremos mais uma sessão de partilha de memórias do 25 de Abril entre os alunos da Universidade Sénior e os alunos do agrupamento de escolas. E no dia 21 de Maio ainda temos mais uma sessão dirigida ao público escolar, com a presença de Domingos Abrantes, ex-preso político, e Conceição Matos, a mulher mais torturada pela PIDS, isto também numa parceria com o agrupamento de escolas. Isto tem sido a nossa perspectiva e o nosso olhar no 25 de Abril, não como temos visto as comemorações daquilo que é o 25 de Abril, os valores de Abril, com grandes iniciativas que depois o conteúdo fica um bocadinho a desejar, mas aqui sim com verdadeiro conteúdo naquilo que queremos transmitir, naquilo que são os valores de Abril. Por isso as comemorações dos 50 anos decorreram até este momento com um grande foco efetivamente na data, mas a partir daí continuaremos e temos programação todos os meses de mais iniciativas para relembrarmos Abril e continuarmos nesta comemoração dos 50 anos do 25 de Abril.
Até ao próximo domingo, à semelhança do que tem sido habitual, Vidigueira está a marcar presença na Oviveja com uma imagem renovada este ano.
Sim, sem dúvida. E após a presença nas duas edições anteriores, com o stand anterior que divulgava, entretanto, aquela marca criada, a marca territorial, o Vidigueira onde o tempo se vive, esse stand, dessa forma foi marcando muito essa mesma marca e toda essa marca territorial que hoje já está de alguma forma implementada. Este ano temos um stand completamente diferente, com uma perspectiva diferente, numa forma que reflete a casa caiada de fresco, a janela aberta com vista para algumas propostas que caracterizam o nosso território, naquilo que nós escolhemos para se poder apresentar lá, e depois um espaço muito característico e muito interessante, num espaço de adega com uma mesa sempre posta, que convida efetivamente a estar lá e a degustar os nossos produtos. Ontem tive a oportunidade de acompanhar o grupo Os Carraceiros, que atuaram no nosso no nosso stand e também atuaram no palco da Cimbal, e foi muito giro ver todas as pessoas a passar e a interagir connosco no nosso stand, ouvindo os carraceiros, enquanto estávamos lá num momento de convívio, de verdadeira experiência e partilha no nosso espaço. O espaço está muito agradável, deixo o convite a todos os que possam passar na Alvibeja, que passem no nosso stand e que apreciem mais esta nossa inovação, esta nossa forma de podermos continuar a promover e a divulgar o território, os produtos, os nossos artistas e, efetivamente, podermos naquele que é a grande feira do Alentejo, a estar lá presentes. Por isso fica mais uma vez o convite para passarem pelo nosso stand e ver estas diferenças e apreciar também todo aquele convívio que o próprio stand proporciona.
Já esta manhã esteve presente na sessão de abertura do seminário sobre proteção civil, o risco sísmico, que está a decorrer na Biblioteca Municipal do Tupal Maquetano durante todo este dia.
Sim, eu tive a oportunidade já de estar na sessão de abertura e obviamente para estar aqui não consigo estar lá. O que é importante também estar aqui para podermos ir divulgando aquilo que é o trabalho da autarquia e dos nossos técnicos, mas destacar a importância deste seminário. Ele foi organizado no âmbito do dia ProCiv pelos nossos técnicos, com uma temática muito interessante, que é a proteção civil por terras do Vasco da Gama, risco sísmico no Baixo Alentejo. E muitas vezes não pensamos nestas coisas, e como dizia na minha sessão de abertura, nunca sabemos quando acontece, mas temos é que estar preparados para quando acontece podermos minimizar o impacto e estarmos em colaboração muito mais articulados para que o socorro seja muito mais rápido. E é uma temática muito interessante e contamos com grandes temas, com conteúdos muito, muito científicos. Também o período da manhã é muito dedicado à componente mais científica, e contamos com o coordenador da Unidade de Geologia, Hidrologia e Geologia Costeira do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, aqui também muito interessante, nesta mesma componente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o Laboratório Nacional também de Engenharia Civil e a EDIA. Isto são todos os conteúdos durante o período da manhã, muito científicos, para percebermos o que é que são este risco sísmico e o que é um sismo e o que é que ele pode, naquilo que é a sua escala que todos conhecemos, o que é que pode acontecer e de que forma é que podemos estar preparados. No período da tarde, teremos então a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com aquilo que é os alertas e respostas ao socorro e salvamento numa experiência sísmica. Depois o Exército Português, também com a capacidade de assistência às populações, e aqui mais uma vez esta partilha de informação é muito importante. E depois de novo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil com a importância e o papel do apoio psicossocial, e o nosso gabinete de ação social também está neste mesmo seminário, também para poder dar a sua opinião e ouvir todos estes contributos. E como dizia, a importância destas temáticas, a importância destes conteúdos naquilo que é a articulação na articulação entre as entidades e também nesta troca de experiência e de informação, ajuda muitas vezes em qualquer uma destas situações estarmos melhor preparados para, em qualquer situação, e esperemos que elas não aconteçam, mas se acontecerem, sabermos que estamos preparados para podermos ter uma resposta de socorro muito mais rápida do que se não estivermos preparados. A sala estava muito bem composta, temos de deixar aqui nota de que estas coisas, às vezes os seminários, nós entendemos que ninguém participa e que não são organizados, mas a verdade é que tínhamos mais de 60 inscrições. A sala estava muito bem composta, porque efetivamente em termos de organização está mesmo muito bom, e os conteúdos são muito bons. Por isso, a quem lá está, de certeza que hoje sairá um bocadinho mais rico em toda esta informação que será partilhada neste mesmo seminário.
Como é que recebeu a notícia recente do prémio que o documentário, o teaser do documentário Esconde Indomável, recebeu agora recentemente numa competição internacional, visto que o município de Vidigueira é também parceiro desse projeto?
Ora, acabamos por receber essa informação com grande entusiasmo e com grande orgulho naquilo que nós vamos fazendo, não só reconhecido pelas nossas gentes, mas reconhecido internacionalmente aquilo que é feito. E quando decidimos, em conjunto com a Ribeira Brava, podermos avançar neste documentário sobre a vida e a obra do Visconde da Ribeira Brava, foi presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, para além de ser governador civil e tem desempenhado um papel fundamental naquilo que tem sido, naquilo que era o desenvolvimento local, e nós temos grandes marcas de todo esse momento em que ele foi presidente da Câmara, fez a diferença na sua governação, uma personalidade característica como muito diferenciadora da época, muito à frente na época, uma visão muito alargada e fazendo parte da história deste concelho. Naturalmente que nós dissemos logo que sim, foi um investimento do município, em conjunto com o Governo Regional da Madeira, com o município da Ribeira Brava, Funchal e Lisboa, e a RTP também, e aqui acabamos por avançar, e naturalmente que quando nós avançamos neste tipo de conteúdos, daquilo que faz parte da nossa história, de podermos, e como falávamos há pouco, do 25 de Abril, não esquecer de onde viemos, como foi, como é que aconteceu, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que é a nossa história, aquilo que nos vem marcando de geração em geração, percebermos porque é que estamos aqui, foi efetivamente aqui, é importante termos essa perspectiva, ver reconhecido num prémio mundial daquilo que é, em termos na categoria de marketing e promoção, obviamente que aquilo que nós fazemos, aquilo que temos vindo a falar, daquilo que tem sido a nossa estratégia muito criticada e às vezes desvalorizada, que efetivamente ela está correta na promoção e divulgação do nosso território, aqui mais uma vez um prémio mundial dá-nos essa valorização daquilo que são as nossas decisões, daquilo que é o nosso caminho na promoção e valorização do território, da nossa história e da nossa identidade.
Este documentário será exibido na RTP, enfim, com data a anunciar, terá naturalmente uma projeção muito grande daquilo que é o próprio documentário e toda a história associada também ao Concelho de Vidigueira.
Sim, sem dúvida, e de uma forma até muito idêntica àquilo que também foi o documentário que nós partilhámos há muito pouco tempo, dos vinhos com história, onde alguns dos episódios foram dedicados exclusivamente ao vinho de Talha. Isto dá, sem dúvida, uma abrangência muito grande ao Concelho de Vidigueira, à história de Vidigueira. E neste momento, aquilo em tão pouco tempo, temos dois documentários a passar na RTP, muito característicos daquilo que eu falava e daquilo que eu dizia há pouco. Um desta identidade e enquanto comunidade de referência do vinho da Talha, de todo o trabalho que nós temos vindo a desenvolver nesse sentido, da promoção e divulgação deste produto, da candidatura à Unesco, da técnica ancestral de produção, e depois aqui também da história do Conselho, do início da história do Conselho, tem uma abrangência muito grande e dá uma notoriedade que eu acho que todos, não tenho a certeza, que todos nos devemos orgulhar daquilo que nós temos construído até aqui. Quando digo nós, todos, não exclusivamente quem gera os destinos, porque sim, temos que contar com todos, porque o orgulho mostra-se quando somos abordados, quando alguém nos pergunta uma indicação que seja, e nós dizemos com toda a certeza, com todo o carinho que recebemos todas as pessoas, e isso é importante, que esse orgulho se sinta em cada um de nós, este orgulho de ser vidigueira, daquilo que é a nossa história, daquilo que sai lá fora, porque as pessoas veem, ganham notoriedade do território, acabamos por ser visitados e procurados por toda esta nossa história, e quanto melhor nós recebemos e quanto mais orgulho nós tivermos naquilo que é o nosso território, obviamente que ele, o seu crescimento será muito mais rápido se todos contribuirmos dessa forma.
No próximo domingo será inaugurado o Parque Verde Urbano de Vidigueira. Que importância tem, na sua opinião, esta nova infraestrutura para o Concelho de Vidigueira?
Tem uma importância muito grande para todo o território, para todo o concelho, inclusive também para a região. Foi uma obra que entretanto também aqui muito pensada, porque era um espaço que tinha uma série de projetos, que teve uma série de projetos, mas que eles nunca avançaram, esta reabilitação deste espaço, recuperação deste espaço, transformação deste espaço em algo que vínhamos a sentir que havia uma necessidade grande de podermos ter um espaço com todas estas componentes que este espaço tem, com todo este verde, com toda esta sensação de bem-estar e de podermos passear e não temos que nos deslocar seja onde for. E esta transformação daquilo que é a reabilitação urbana, eu creio que foi um projeto que nos deu algum trabalho, mas que efetivamente concluído e prestes a inaugurar, ele vai nos deixar a todos também, como dizia há pouco, muito orgulhosos, e espero que a valorização de todo este espaço seja, e a sua proteção e salvaguarda seja feita também cada um de nós, porque está ali um contributo muito grande de todos. para além de ter um contributo muito grande daquilo que são o aproveitamento dos fundos comunitários, e há um contributo essencialmente muito grande dos fundos comunitários, porque sem fundos comunitários não conseguiríamos fazer uma série de obras, mas a verdade é que até este nível, daquilo que tem sido o impacto dos fundos comunitários para o desenvolvimento económico, aqui também temos sabido captar esse mesmo investimento naquilo que é o desenvolvimento económico. E falo do Centro Interpretativo, que foi um espaço de referência e de apresentação do impacto que os fundos comunitários têm nos territórios e naquilo que aumenta o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Foi um dos projetos apresentados à Comissão Europeia de verdadeira utilização e eficiência de fundos comunitários. Este é outro espaço que transforma muito dessa forma, e aqui só o conseguiríamos fazer como temos outros neste momento pensados e que aguardamos o novo quadro comunitário para podermos avançar nisso mesmo e continuarmos a transformar e a criar impacto no território. Por isso, no dia 5 de maio, a partir das 10h30, o espaço será inaugurado, aberto ao público. Deixo o convite a todos os que nos estão a ouvir. É um convite para todos, porque o espaço é de todos e deve ter mesmo vida, e deve ter essa vida de todos, e todos têm um contributo neste pequeno espaço, por isso acho que todos deverão vir. Faltam alguns pormenores. É um espaço com alguma que necessita e que terá sempre alguma dinâmica. Ele vai crescendo e sendo desenvolvido à medida que vai sendo usado. Por isso é um espaço que está ali, mas que está pronto neste momento a receber os nossos miúdos que estão ansiosos por testar a caravela, o parque infantil, e serem piratas, pelo menos por um dia. Todo o outro espaço, toda a outra componente desportiva, toda a componente cultural que também naquele anfiteatro que está ali, ao ar livre, e que estamos a preparar já uma programação para que o espaço continue a ter vida. Por isso é um espaço que está aos olhos praticamente toda a gente, será uma das entradas da nossa vila e que irá transformar isso mesmo, até mesmo essa entrada. Por isso, mais uma vez, deixo este convite a todos que a partir dessa hora possam vir connosco, cortar a fita e entrarmos no espaço e podermos usufruir do espaço. Mas isso é como eu dizia, e estava a fazer referência àquilo que são os fundos comunitários e a capacidade que o município tem que ter nesta utilização e naquilo que são as decisões de utilização dos fundos comunitários. E muitas vezes fala-se e ouve-se falar e vê-se escrito números que muitas vezes até nem são os números corretos. E deixar aqui uma nota nisso mesmo, porque às vezes cria-se determinados alarmismos que é nada e que não têm qualquer sentido. E digo isto para deixar toda a nossa comunidade e toda a população um bocadinho tranquila e descansada, porque quando vemos notícias de que temos o maior buraco financeiro na ordem de 7 milhões de euros, deixar a comunidade descansada, porque isso não é correto, não é verdade. Foram notícias que de alguma forma não têm credibilidade nenhuma na forma como foram efetivamente transmitidas, e tentaram aqui mostrar algo de forma incorreta, porque quando não dominamos efetivamente as matérias, depois caímos no erro de dizer uma série de asneiras, como às vezes vemos, só criando um determinado alarmismo. E aquilo que se tentou dizer, para que as pessoas tenham clareza e que sabem exatamente aquilo que se falou, falou-se de uns 7 milhões de euros, de um resultado líquido negativo que o município tem vindo a acumular ao longo dos anos. Os resultados líquidos negativos não se acumulam. Os resultados líquidos negativos é a diferença entre os proveitos e os custos. E de uma forma muito clara, com uma analogia muito que as pessoas possam entender, é o orçamento familiar. E o orçamento familiar, e com este aumento do custo de vida, muitas das famílias estão neste momento a sofrer isso mesmo. E vou dar o exemplo daquilo que é um resultado líquido negativo mensal que as pessoas vão perfeitamente entender. Um casal, os dois que trabalham, que têm ordenados uma média daquilo que são os ordenados médios, e têm 2 mil euros de ordenados por mês. Mas, entretanto, com todo o aumento do custo de vida, com o aumento dos créditos à habitação, têm despesas de 2.500 euros ao fim do mês. Ao fim do mês têm um resultado líquido negativo de 500 euros. Receberam 2 mil, mas os gastos são 2.500. Têm um resultado líquido negativo de 500 euros. Mas têm um resultado líquido negativo de 500 euros todos os meses. Todos os meses são 500 euros. Não vão somando ao longo do ano, e ao longo do ano têm 5 mil euros, e ao fim de 10 anos têm 50 mil euros. Não se somam os resultados líquidos. São a diferença entre os proveitos e os custos. E anualmente nós, na nossa prestação de contas, fazemos isso mesmo. E fazemos isso mesmo porquê? Porque aquilo que também não é dito e que deveria ter sido dito nessa mesma notícia é que esse 1 milhão que falamos de resultados líquidos negativos resultam das amortizações daquilo que são os ativos da Câmara Municipal, que são dois, na ordem dos 2 milhões e 300 mil. Aquilo que são os ativos. E os ativos são o quê? São as escolas, os parques infantis, o centro interpretativo, o centro de património e turismo, tudo aquilo que nós vamos construindo, as ciclovias, o Parque Verde, tudo aquilo que são os ativos do município e que vão sendo construídos, a obra que nós vamos criando, tem a sua desvalorização. E essa desvalorização que vai acontecendo é o que resulta disso mesmo. Porque se não houvesse essa desvalorização destes 2 milhões e 300, que são esses ativos, se não tivessem desvalorização, nós não tínhamos 1 milhão 129 mil euros de resultado líquido negativo. Mas não vou abdicar de fazer obra, nem de apoiar as famílias. Porque em termos de receitas também próprias do município, porque o município, para além das receitas que são o Fundo de Equilíbrio Financeiro do Estado, tem a receita dos impostos. E a receita dos impostos, que é o IMI que as pessoas pagam, que está no mínimo, esse resultado, essa receita não chega sequer para aquilo que são os apoios e as transferências do município concedidas às entidades, às IPSS e às famílias do social. Nós temos aqui um investimento na ordem dos 964 mil euros às IPSS e às famílias. A receita só do IMI não cobre, nem chega sequer a isso. Também não iria abdicar, porque ela está no mínimo. Praticamente no mínimo. Ou seja, se aumentarmos essa, o IMI, se aumentarmos essa receita, se aumentarmos o IMI, se aumentarmos essa receita, vamos entrar ainda mais no bolso das pessoas. Ou seja, o resultado líquido negativo das pessoas está ainda maior. Por isso nós não iremos fazer isso, de forma nenhuma. Iremos apresentar e continuar a apresentar resultados líquidos negativos ao final de um ano, mas resultam disto mesmo. De toda a obra que nós vamos construindo, da amortização desses ativos, da sua desvalorização e dos apoios às famílias. Por isso, deixar as pessoas tranquilas, descansadas. Não existe buraco financeiro nenhum no valor de 7 milhões de euros. O que houve foi uma tentativa de somar resultados líquidos negativos anuais que não se somam. Por isso, estamos com uma saúde financeira estável, em recuperação, e isto é aquilo que as pessoas precisam de saber para, de alguma forma, ter alguma tranquilidade para continuarmos a fazer obra, continuarmos a procurar fundos comunitários para essa obra e iremos continuar a ter estes ativos e essa amortização desses ativos. Por isso, os resultados vão sendo sempre desta forma, mas continuaremos a apoiar as pessoas, continuaremos a decidir a apoiar as instituições e continuaremos a ter cada vez esta recuperação de uma saúde financeira do município.
No próximo domingo, então. Durante todo o dia, há a inauguração de manhã, mas durante todo o dia, quem não tiver a oportunidade de estar no momento da inauguração, tem um dia inteiro cheio de programa para poder vir conhecer este novo espaço.
Sem dúvida. As comemorações iniciam-se a partir das 10h30, com o corte da fita, depois o descerrar da placa e algumas intervenções, e depois, a partir daí, nós criámos um programa cultural com os nossos artistas locais. Quisemos também que, como o espaço é nosso, que fosse tudo totalmente nosso. Vamos ter transporte também nas freguesias, para quem está deslocado nas freguesias poder vir visitar o espaço. Iremos divulgar isso mesmo, iremos divulgar os horários dos transportes e os locais para as pessoas poderem usufruir e poder vir ver, porque terá um programa alargado. O dia inteiro estará o dia inteiro com este mesmo programa, convidando, se não puder vir de manhã, que venha da parte da tarde, mas será o dia do Parque Verde Urbano.
Sr. Presidente, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa. Terras de Pão, Gentes de Paz termina por hoje. Tenha um bom resto de dia.